Fora da quadra. Fora da quadra.
Olá, saudações a todos os ouvintes da Rede Nacional de Rádio. Começa agora mais um Fora da Quadra comigo, Mirna Ledo, na apresentação. E esse nosso bate-papo é com uma das maiores pontuadoras da seleção brasileira de basquete, a Magic Paula. Oi, Paula, muito obrigada por conversar conosco.
Olá, bom dia, o prazer é meu.
Bom, para quem não sabe, a Paula começou a vida no esporte muito cedo, né? Aos 10 anos, Paula, a gente sabe que você queria participar do time do clube que você frequentava, só que era considerada muito nova. E aí, parece que você pedia para sua irmã mais velha convencer o professor a te deixar jogar. E você venceu pelo cansaço, né, Paula?
É, eu era muito novinha, né? Começar esporte, assim, muito nova... De uma forma como profissional, não é muito adequado hoje, mas naquela época o esporte era tido como amador, as meninas treinavam 3 vezes por semana. Então eu, como frequentava todos os dias o clube da cidade onde eu nasci, então meu dia era a escola e a segunda parte do dia ir pro clube. E eu... passei por várias modalidades, gostava de esportes, todas as modalidades que havia escolinha no clube, eu participava, até que eu me apaixonei pelo basquete. E minha irmã mais velha começou a treinar no time feminino, mas eles não me deixavam, achavam que eu era muito novinha, eu tinha 10 anos e todo dia que tinha treino eu tava lá, eu pedia para ela ou pro professor Rui, que era o treinador, para que eles me deixassem treinar, até que... um dia eu venci pelo cansaço, pela insistência e persistência, né? E ele me convidou para entrar no time e começar a treinar.
E com 12 anos você já foi morar em outra cidade para jogar, Paula? Eu imagino que tenha sido uma decisão bem difícil para os seus pais, né?
Assim, quando eu passei a treinar com a equipe, no primeiro jogo amistoso que o time fez, eu já fui titular, então... a cidade, as pessoas que gostavam de basquete e de esporte na cidade começaram a falar que eu tinha futuro, que eu ia chegar na seleção, mas naquele momento o basquete para mim era pura brincadeira, era muito lúdico, né? Era pura diversão. Não que não deixou de ser quando eu passei a ser jogadora profissional, mas naquele momento eu não tinha muita consciência do que viria no futuro, né? Eu acho que ninguém tinha. A saída de casa aos 12 anos, eu acho que foi difícil essa decisão para os meus pais, mas eu acho que foi mais difícil para mim, que tive que me ausentar e estar perto da minha família, dos meus amigos, da escola, da cidade onde eu vivia, né? E morar em uma cidade diferente para brincar de basquete. Foram meses difíceis de adaptação e fui morar na casa do meu treinador, e a esposa dele também era professora de educação física. E as duas filhas jogavam, então foi bem difícil, mas depois se inicia uma rotina de escola e de treinamento, e jogos e viagens, começou a amenizar um pouco essa dor da saudade, né, de não entender muito bem porque eu precisava estar longe de casa para jogar basquete.
E essa é uma realidade que os atletas enfrentam sempre muito cedo, né, para tentar ter uma carreira mas esse incentivo dos pais é determinante, né, Paula? Para que, inclusive, para te dar força para abdicar de todas essas coisas, né, que faziam parte da vida de criança, né?
Eu acho que tem um determinado momento que alguém tem que te inspirar, né? Ou pelo espelho de você ver jogar. Eu acho que nesse momento, nesse início, meus pais, né, minha mãe, meu pai, eles foram os meus maiores incentivadores, assim. Eu acho que até extrapolaram um pouco, porque... naquele momento, um pai e uma mãe fazer com que seu filho de 12 anos, a sua filha de 12 anos saísse fora de casa, não era algo muito comum, né? E principalmente para fazer esporte, que esporte naquela época ele era totalmente amador. Mas é isso, acho que se não fosse esse empurrão dos meus pais, né, essa força, essa ajuda, talvez eu não me tornaria uma jogadora profissional de basquete. Isso eu digo que é fundamental em qualquer profissão que a gente escolha, né? Quando você tem o incentivo dos pais, você tem o apoio, não vai atrás do seu sonho, as coisas ficam bem mais fáceis.
E Paula, você disse que ainda era, né, como amadora, mas o sonho, já era um sonho jogar na seleção brasileira? E isso aconteceu tão cedo, quando você já tinha 14, 15 anos, se tornou titular. Era um sonho ou as coisas foram acontecendo e quando você se deu conta, você já estava na seleção brasileira?
Ele passou a ser um sonho, né, jogar pelo Brasil, porque eu acho que até aquele momento, até os 14 anos, eu não entendia muito bem e não tinha a visão de eu com 14 anos ter sido convocada pela primeira vez para a seleção e aos 15 anos me tornar titular. E aquilo depois passou a ser um sonho, porque tudo aconteceu de uma forma muito natural. Eu entrar para o esporte e me dedicar ao esporte foi mesmo brincando que eu passei a tomar consciência de que era aquilo que eu queria fazer mesmo. Até brinco que eu não tive chance de escolher outra profissão, porque o esporte entrou na minha vida muito cedo. Então, assim, eu nem tive chance de escolher assim, o que eu queria ser se eu não fosse jogadora. Mas o sonho, ele existia desde o início, que era jogar no time do clube. Depois, quando eu passei a jogar em Assis, era participar do time campeão, dos campeonatos que a gente disputava. E aí você vai buscando ser a melhor, né? Então, acho que o sonho tem que estar na vida da gente o tempo todo.
Paula, fazendo um breve balanço da sua carreira como atleta, a gente pode citar os 22 anos jogando pela seleção brasileira, além de ter sido campeã mundial, campeã pan-americana e vice-campeã olímpica. O que é que você considera que foi essencial para você conseguir esses resultados?
Eu acho que é a dedicação. E assim, muitas vezes, quando você está nesse trajeto, nessa busca por uma identificação e se posicionar naquilo que você está fazendo, né, de chegar a uma posição de destaque, você encontra muitas dificuldades, você encontra obstáculos. Nem tudo é aquilo que a gente vê de conquistar títulos, e os bastidores, eles são cruéis, assim, né? Você tem a ausência da sua vida, né? Fazer esporte, quem manda em você, quem te comanda, te dirige, é a sua equipe. Eu acho que essa persistência de não desistir quando as coisas não acontecem da forma como a gente gostaria ou acreditou que pudesse ser, é não desistir. Eu acho que esse é o grande diferencial de aquele que chega e o que não chega. É claro que aí tem vários ingredientes que você tem que colocar nessa receita para chegar ao sucesso, porque é treinar, é se dedicar, é descansar, é se alimentar bem, ter consciência que a gente todo dia está aprendendo. Então, eu acho que aí você vai buscando e vai encontrando alguns diferenciais que podem, lá na frente, ser talvez a grande diferença de quem chega e de quem não chega.
E, Paula, você consegue eleger, ao longo de todo esse histórico, um momento que tenha sido mais especial para a sua carreira e por quê?
A gente, quando a gente conquista um campeonato de grande importância, é muito comum você esquecer aqueles lá do início da sua carreira, né? Como jogadora mirim, infantil, mas eu acho que a conquista de um campeonato mundial, de uma medalha em uma Olimpíada, ela começa lá atrás, em todos esses momentos que você viveu, que você desafiou, aprendeu, né? Então, eu acho que a construção de acabar tendo a chance de ser campeã mundial e medalhista olímpica e três medalhas em pan-americanos, eu acho que elas começam lá nos campeonatos quando você ainda é muito jovem. Mas nesses três títulos mais importantes, o ouro no Pan, o ouro no Mundial e a prata na Olimpíada, é claro que a Olimpíada tem todo um glamour, né? A Olimpíada é assim, quando você pergunta com um atleta qual é o seu sonho, eu quero ir para uma Olimpíada, eu quero ganhar uma medalha olímpica. Mas eu acho que o Campeonato Mundial foi um marco importante na minha carreira. Eu não posso falar pelas outras jogadoras, mas eu acho que ser campeã do mundo entre 16 equipes, desbancar o grande favorito que era os Estados Unidos e continua sendo os Estados Unidos, depois de históricos de participar de mundiais em que a gente não foi tão bem, na tentativa no quinto mundial a gente conseguir ser medalhista de ouro, acho que esse título para mim, né, na minha carreira, é o mais importante.
Eu queria que você comentasse um pouquinho de como que é a relação com o treinador. Você que teve vários treinadores, né, ao longo da sua carreira, que características você acha que um treinador precisa ter para, de fato, fazer diferença na vida do atleta?
Quando nós somos jovens, né, a gente tem muita rebeldia. Então, assim, é muito difícil os nossos chefes, né, os treinadores, agradar. Só com a maturidade você vai adquirindo consciência de que ele é o comandante e ali existe uma hierarquia que é benéfica até para o trabalho de uma equipe. Mas eu convivi com vários perfis de chefes, né, de treinadores. Tive uma treinadora também, a Maria Helena. Eu trabalhei muito tempo em clube e também na seleção brasileira. Eu acho que ser treinador é alguém que não entenda só da parte técnica, da parte da estratégia, mas também que entenda os seus comandados, né? E assim nas empresas também. Eu não curto muito aqueles que comandam e que, assim, eu ganhei, vocês venceram, nós vencemos e eu ganhei, vocês perderam e nós empatamos, né? Eu acho que essa tônica, às vezes, do treinador não assumir o risco da equipe, eu acho muito chato, mas a gente aprende e vai convivendo com vários perfis e você vai percebendo que não é simplesmente ir lá dar treino e comandar o time durante o jogo. Acho que o grande treinador, ele tem que ser estrategista também com a sua equipe, entender cada um, entender o perfil de cada um, delegar, acreditar, né, confiar na equipe que tem, comunicação, direcionar aquilo que ele quer, o que ele está pretendendo. Então, assim, a gente ao longo do tempo você vai construindo esse formato na sua cabeça e vai entendendo um pouco a posição dos treinadores. A gente teve vários treinadores na seleção que talvez tivessem maior experiência, uma competência, até maior do que os treinadores que foram campeões mundiais e medalhistas de prata com a gente, o Sérgio e o Miguel. Mas o Sérgio e o Miguel foram inteligentes, porque eles pegaram o time já bastante amadurecido e eles não se pegaram muito na parte técnica, e sim mais na parte motivacional, de dar força, de fazer com que o grupo tivesse a confiança necessária para conquistar esses títulos. Então, eu acho que essa mescla de ser competente na quadra, nos treinos, também tem que ter essa competência para lidar com as pessoas.
E sobre o apelido Magic Paula, vem do Magic Johnson, né? Quem que te deu esse apelido?
Muita gente achava que esse apelido tinha vindo do Luciano do Vale, né? Isso começou num jogo no Ibirapuera. Juarez Araújo, que é um jornalista, escrevia para a Gazeta Esportiva, e ele sentou do lado de um técnico brasileiro que estava dirigindo a equipe do Peru, e o cara comentou: essa menina tem o estilo do Magic Johnson. E o Juarez pegou aquela informação e passou nas matérias da Gazeta Esportiva, e ele acompanhava os jogos, ele ia para treino, ele ia em jogos e tal, e começou a colocar Magic Paulo. Então foi o Juarez Araújo que foi o cara responsável por esse nome, que é uma alusão ao Magic Johnson, né, um grande jogador americano da NBA. Então, para mim foi uma honra, assim, como não fui eu que me autodenominei Magic Paulo, eu fico feliz e dá um diferencial, né, principalmente porque depois apareceram várias Paulas no vôlei e fica uma confusão, né, que Paula que é.
Você carregou esse apelido pro resto da vida, né, pra vida toda. Bom, para você que ligou agora, nós estamos conversando com a Paula do basquete, mais conhecida como Magic Paula, em mais uma edição do Fora da Quadra, aqui na Rede Nacional de Rádio. Paula, você parou de competir no ano 2000, mas continuou atuando no esporte, a partir daí como gestora esportiva. E em 2004, você fundou o Instituto Passe de Mágica, que é uma organização não governamental que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e já tem 7 núcleos. Fala um pouco desse projeto para a gente, Paula.
Quando eu já estava, assim, pensando em deixar as quadras e tal, eu tinha na minha cabeça que queria devolver alguma coisa, assim, que o esporte me trouxe, né? Eu acho que teve influência bastante do Instituto Ayrton Senna, depois da Fundação Gol de Letra, de ex-atletas, né, de atletas até em atividade, iniciarem um trabalho social. E eu comecei a pensar nessa possibilidade. É, fazer alguns questionamentos, porque assim, na minha cabeça, se viesse a acontecer de ter uma organização não governamental e de comandar, de fundar, né, de ser a idealizadora desse trabalho, eu não queria que o Instituto trabalhasse com alta performance, com só os melhores, né? Eu queria que fosse algo que oportunizasse a todas as crianças e jovens que quisessem participar e praticar basquete. Então, assim, eu acho que eu volto um pouco lá no início da minha carreira, né? Eu faço uma linha do tempo e volto lá atrás, quando eu comecei o basquete de forma lúdica, brincando e assim com outras modalidades. Eu vi nessa passagem de muitos anos pelo basquete, eu vi muitas meninas que surgiram e chegavam em determinado momento que seguiam outro rumo, mas que com certeza a vivência com o esporte agregou muitos valores à vida dessas meninas que talvez não tiveram a chance de jogar uma Olimpíada, disputar um Mundial, mas o esporte foi importante para o desenvolvimento humano, né? Então, naquele momento, eu comecei a pensar o que o Instituto poderia fazer, né? Eu acho que aí a gente começou a trabalhar um pouco mais voltada com o esporte como educação, não o esporte para formar atletas. É claro que se surgirem os talentos e surgem no dia a dia, a gente encaminha para quem faz isso, mas nosso trabalho ele é mais voltado a dar a chance da criança conhecer o esporte, através do esporte agregar valores que vai carregar para o resto da vida. Então a gente trabalha há 12 anos já com esse foco, com essa metodologia. Nós temos um atendimento de mais de 800 crianças nesses 7 núcleos, mapeado o local onde a gente vai atuar, sempre com um trabalho desenvolvido naquele local, sempre buscando um local que tenha necessidade mesmo, que exista essa vulnerabilidade social. E a gente já vem aí há 12 anos executando um trabalho em 7 núcleos. Nós não temos intenção de ampliar isso. É muito difícil esse trabalho, né? Principalmente a captação de recursos para você manter a instituição. Mas a gente vem tocando aí, aprendendo demais a cada ano na execução desses projetos do Instituto.
Paula, as pessoas que estão nos ouvindo e que gostariam de colaborar com o projeto, tem como?
A gente hoje sobrevive praticamente com leis de incentivo federal e estadual e com doações. Então, quem tem interesse de repente ajudar, de colaborar e abatendo no imposto de renda, uma porcentagem dessa doação, pode entrar no nosso site e ali vai entender um pouquinho mais como deve fazer. Sim, né? Mas toda... Acho que toda ideia, toda sugestão é bem-vinda. Se entrar no site do Instituto, pode ir lá mandar sua mensagem e contribuir com o que achar importante.
E qual que é o site? Qual é o endereço, Paula?
É passetemagica.org.br.
Paula, o que você considera que seja o maior desafio para quem quer ser atleta e viver do esporte no Brasil?
Os desafios vão ser muitos, né, para quem quer ser atleta. Eu acho que em qualquer lugar do mundo. Eu acho que a gente às vezes enfrenta mais dificuldades por a gente não ter uma política pública definida, né? Por a gente não ter ainda uma gestão profissional na maioria das entidades que tocam o esporte. Eu acho que em tudo na vida tem que haver esse investimento, essa persistência, essa dedicação, né? E os obstáculos vão ser não só no dia a dia do treinamento, das competições, mas também para se manter, né, e até poder ter um futuro digno, né? No Brasil, infelizmente, a gente pega aí um monte de atletas que foram medalhistas e passam por dificuldades, porque também não são orientados para se preparar para esse momento e pensar numa profissão pós-carreira. A carreira do atleta, ela é muito curta. Quando está todo mundo no auge, né, em qualquer profissão, a gente tem que abandonar porque você depende do seu físico para fazer esporte. Então, acho que É difícil, não é muito fácil fazer esporte no nosso país, mas a gente vê aí muitos heróis que assim mesmo conseguem superar toda essa dificuldade.
E você acha que o fato das Olimpíadas e Paralimpíadas estarem acontecendo aqui no Brasil vai influenciar de alguma maneira para melhora nas políticas públicas, para o esporte e para a formação dos atletas?
A gente já está aí às vésperas da Olimpíada e o legado, esse legado que você citou, eu acho que ele não foi pensado da maneira correta, né? Acho que vai passar a Olimpíada e vão ficar as estruturas físicas, a melhoria de uma cidade, mas acho que se pensou muito pouco nessa reestruturação do esporte, que para mim se inicia na escola. Se a gente não tiver o esporte lúdico, o esporte de brincadeira e de vivência na escola, a gente vai correr sempre na contramão, na direção errada. Eu acho que a gente seria um grande momento da gente aliar a educação com o esporte, as escolas estarem aproveitando esse momento da Olimpíada e a gente passando um pouquinho dessa cultura esportiva, cultura olímpica. E eu acho que isso tudo ficou perdido nesses 7 anos em que, a partir do momento que o Brasil ganha, né, conquista a chance de sediar um evento desse porte.
Uhum. Paula, e para finalizar, qual que é a sua expectativa para o desempenho dos nossos atletas?
Eu estou acompanhando como todo mundo acompanha. Eu acho que tem aí os atletas que têm muita chance de chegar a conquistar uma medalha, mas eu falo que quando se trata de Olimpíada, tudo tem que conspirar, os astros todos têm que estar alinhados com a equipe ou com o atleta individual, e você tem que chegar bem em todos os sentidos. Talvez a grande força é de você atuar em casa, e isso tem que ser algo positivo, não algo que seja um peso para os atletas. E vamos aguardar. Eu acho que fazer previsão de conquistas e medalhas, eu acho muito precipitado, porque ninguém, quem trabalha com esporte sabe que esses atletas não são máquinas e vão estar lá no momento, talvez, que esteja tudo acontecendo e tudo dando certo, e talvez não. Então, existe uma meta do Brasil estar entre os 10 primeiros, e é isso que eu acho que os atletas estão buscando, né? E se isso vai acontecer ou não, a gente vai ter que esperar até agosto.
A gente fica na torcida, né? Paula, muito obrigada pela sua participação aqui na Rede Nacional de Rádio, nos lembrando da sua carreira como atleta e nos contando um pouco mais sobre esse seu trabalho fora da quadra. Muito obrigada, Magic Paula, e até a próxima.
Eu que agradeço e um abraço a todos.
Fora da quadra. Fora da quadra.